O desemprego entre os jovens no Brasil é de quase 29% e não há perspectivas de uma rápida melhora. A nova geração encara desafios que a maioria das pessoas nunca viu. Essa situação requer novas estratégias de adaptação. Este programa traz uma carta com conselhos aos trabalhadores jovens. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/567.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não, não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não, não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a Brenda.
Olá, Luciano. Meu nome é Brenda, tenho 17 anos e desde o ano passado eu acompanho o Cafezinho. E aprecio demais isso que a podosfera e a internet em geral tem, de conectar mentes apesar da distância entre elas, de você ter a troca de opiniões e informações com uma pessoa que está do outro lado, de um país continental ou em outro continente mesmo. E algo que me incomodava muito desde a minha pré-adolescência, nas escolas onde eu estudava, não sei se por ser escola pública de periferia, ter poucos alunos, enfim, era essa falta de um diálogo com mais maturidade, uma conversa mais construtiva. E nessa ausência, eu fui buscar isso nas redes sociais, tentando me aproximar mais de uma galera mais velha, curtindo mais debates. E nisso, eu entrei em um grupo de jovens leitores e conheci mais de vertentes ideológicas, e mais da arte, tentar ver as críticas sociais fodas que o autor tentou transmitir. Comecei a apreciar, eu já apreciava a música brasileira, o jazz, e tentar tirar as críticas mesmo que aquilo tentava transmitir. E em dezembro de 2015, o meu melhor amigo, barra namorado, fundou um grupo de debates que funciona até hoje, com pessoas de diversas vertentes políticas e diversos ativismos. Uma galera que concorda e discorda com diversos assuntos, mesmo que se incomode com a opinião de outra pessoa. E é para incomodar mesmo, você sabe, se perguntar por que que a opinião diferente te incomoda. Mas, além disso, respeitar e tentar entender por que o outro enxerga daquela forma e você enxerga de uma forma completamente diferente, sendo que os dois estão bem intencionados. E nessas buscas, em 2016, eu conheci o mundo maravilhoso da podosfera e diversos podcasts como SciCast, os Mamilos, Café Brasil. E hoje, em qualquer oportunidade que eu tenho, eu recomendo tanto do Cafezinho quanto de outros criadores de conteúdo, episódios para amigos, colegas de curso, os meus alunos, para a galera do Grupo 42, para a galera do Clube do Livro. E, inclusive, se eu tenho a oportunidade, eu até escuto o episódio com a pessoa, como eu costumo fazer com meu colega de ônibus, entre aspas. Nessas incontáveis horas de ônibus, que é o transporte entre o entorno do Distrito Federal e a Universidade de Brasília. E eu tento buscar uma opinião diferente para romper essa barreira de você estar fechado à opinião de quem está ao seu redor. E mesmo você ter essa troca, você ter esse debate construtivo. Enfim, eu só tenho a agradecer a você e a todos os criadores de conteúdo da web inteira por proporcionar isso, essa interação, essa troca de opinião, a quem não tem isso presencialmente. E de quebra ainda recomendar músicas maravilhosas que eu sempre escuto e recomendo também. E é isso, só gratidão. Obrigada por tudo.
Que legal, Brenda. Aos 17 anos, antenada, agitando, lendo, procurando, inventando, assumindo as rédeas da própria vida. Olha, eu adorei o Críticas Sociais Fodas, viu? O que eu posso dizer, hein? É que seus pais têm muita sorte, sabia?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, os pais da Brenda receberão um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, olá lá. Na hora do amor...
Para maiores de 18, Prudence.
E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. Lançamos o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios, cara, é um monte de conteúdo. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta e junte-se aos assinantes que já estão viajando por lá. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. O economista norte-americano Jeffrey Tucker é o CEO do Liberty.me e diretor de conteúdo da Foundation for Economic Education. É também autor de diversos livros ligados ao liberalismo e até ao anarcocapitalismo. Ele escreveu uma carta aos jovens trabalhadores que foi traduzida e publicada no site do Instituto Mises Brasil. É ela que eu vou apresentar no programa de hoje. E como é uma carta longa, a nossa trilha sonora será diferente do costumeiro. Vamos com uma trilha instrumental da turma que faz a cabeça da juventude. Sobe aí, Lala. Caros jovens trabalhadores, mesmo se não existisse a atual recessão econômica, você ainda assim estaria tendo de lidar com um mercado difícil. E o motivo é um só. Você está entrando no mercado de trabalho praticamente sem nada a oferecer. Nossa sociedade, há muito tempo, decidiu que era melhor para você passar 16 anos da sua vida sentado, inerte, em um banco escolar, a tentar ganhar experiência real de trabalho no mercado, algo que o ajudaria a ter um emprego mais tarde. Ainda que o governo lhe permitisse trabalhar quando você já fosse capaz, ou seja, a partir dos 12 ou 13 anos de idade, o fato é que ele impôs leis de salário mínimo que criam uma barreira à sua entrada no mercado de trabalho, impedindo que você concorra com pessoas mais qualificadas. Se o preço mínimo a ser pago é o salário mínimo estipulado pelo governo, então quem irá contratar você em vez de uma pessoa mais velha e mais qualificada? Não bastasse tudo isso, ainda lhe disseram que se você concluísse o colégio e se formasse em uma universidade, teria um emprego ótimo, com um alto salário. Então, a realidade chegou, e você descobriu que os empregadores não estão interessados em você. Você começa a sentir que os empregadores pensam que você tem poucas habilidades e qualidades que realmente interessam a eles. Além de não ter nenhum histórico comprovado de produção de bens e serviços que realmente interessam a alguém. Eis aí a raiz do problema. As pessoas mentiram para você por toda a sua vida. Quando você era criança, você foi bombardeado com slogans sobre igualdade para todos. O impulso de competir e vencer foi reprimido em seus jogos de infância, ao passo que compartilhar e cuidar dos outros foi exaltado como sendo uma qualidade acima de quaisquer outros valores. Então, em algum momento, quando você tinha entre 7 e 10 anos de idade, algo mudou. Todo aquele papo sobre compartilhar e cuidar acabou. E um mundo hipercompetitivo surgiu. Exigia-se que você obtivesse notas altas, fosse excelente em matemática e ciências, fosse perfeitamente obediente e ficasse na escola o maior tempo possível. Foi-lhe dito que, se você fizesse isso, tudo daria certo para você. E, de fato, dá certo para alguns. Mas somente uma pequena minoria de pessoas está disposta a tanta submissão e aprendizado robótico. E mesmo entre essas pessoas, nem todas conseguem o que lhes foi prometido. Já para o resto, não há planos. Espera-se apenas que aquelas que fracassaram em algum momento irão recuperar por conta própria, de alguma maneira. Como você supera isso, hein? Tudo se resume ao trabalho remunerado. Mas há a barreira que construíram entre você e o seu objetivo. Você tem o desejo e está procurando por alguma instituição que valorize o que você tem a contribuir, mas você não consegue encontrar a recíproca. Considere isso. Por que uma empresa contrata um empregado, hein? A resposta é simples. Empresas contratam porque acreditam que o negócio terá mais lucro com o empregado do que sem ele. A empresa lhe paga, você faz seu trabalho e, como resultado, há maiores ganhos do que haveria sem você. Mas pense bem no que isso significa. Significa que você tende a adicionar mais valor à empresa do que recebe dela. Para cada real que você ganha, você tem de fazer com que a empresa ganhe um real mais algo extra. Essa tarefa não é fácil. Empresas têm custos a cobrir além do seu salário. Por exemplo, ao custo do seu treinamento. Adicionalmente, o governo impõe encargos sociais e trabalhistas onerosos. Há toda a carga tributária que incide sobre as receitas e sobre os lucros. Além de tudo isso, há incertezas com as quais ela tem de lidar. Tudo isso representa um fardo adicional à sua contratação pela empresa, que, além de arcar com tudo isso, tem de lhe pagar um salário. O que isso significa é que você tem de ser mais valioso do que você pensa. Por que os empregos que pagam salários mínimos são tão duros, hein? Porque é difícil para um trabalhador inexperiente valer mais do que lhe é pago. O empregador tem de extrair o máximo de valor possível dessa relação dele com você, apenas para fazer com que essa relação traga a ele algum ganho. São grandes as chances de você estar dando prejuízo para a empresa nos primeiros meses de emprego, simplesmente porque você ainda não está treinado. Você acaba se esforçando como um louco apenas para ganhar o mínimo. Se você já entende essa regra, que você deve adicionar mais valor do que recebe, então agora você já sabe mais do que a grande maioria dos jovens trabalhadores. E isso lhe dá uma vantagem. Ao passo que todos os outros estão reclamando sobre o excesso de trabalho e o baixo salário, você ao menos já sabe por que está tendo de lutar tanto. Você está produzindo mais para a companhia do que recebendo dela. Fazer isso consistentemente é a maneira de seguir em frente. Na verdade, esse é o segredo da vida. No entanto, para seguir em frente, você tem de ser, acima de tudo, um jogador. Não será nada bom você se acomodar e esperar que o trabalho certo, com o salário ideal, surja magicamente. Esqueça todas as suas expectativas. Se alguma coisa, qualquer coisa, surgir, você deve aceitar imediatamente. Nenhum emprego é degradante, apesar do que é dito a você. O objetivo é apenas entrar no jogo. Sim, você tem expectativas de salário muito maiores e você pode alcançá-las algum dia, mas não agora. O primeiro passo é entrar no jogo com algum salário, qualquer salário, em alguma área. O medo que tal emprego, qualquer que seja, seja de alguma forma indigno, é uma fonte séria de ruína pessoal. Aquelas pessoas que estão dispostas a efetuar a maioria dos empregos degradantes são exatamente as mesmas pessoas que futuramente poderão ter uma vida mais confortável. Apenas porque você enxerga aquele emprego como degradante não significa que ele não seja valioso para os outros, e especialmente, em última instância, para você. Você sempre aprende algo com todo e qualquer emprego que você consegue. Você aprende a interagir com terceiros. Aprende como um negócio funciona, como as pessoas pensam, como os patrões pensam. E percebe na prática que aqueles que são competentes vão muito mais longe em relação àqueles que falham. trabalho é um aprendizado contínuo, tanto quanto ou até mais que a escola. O principal medo das pessoas é que seu trabalho irá, de alguma maneira, definir suas vidas. Consequentemente, elas concluem que um emprego de caixa no supermercado irá redefinir ou até mesmo diminuir quem elas são. Essa noção é completamente falsa. Aquele trabalho é um tijolo em sua fundação. Para conseguir qualquer emprego, você tem de fazer mais do que apenas deixar um currículo ou enviar um pela internet. Você tem de se destacar na multidão. Isso significa que você tem de se vender como uma mercadoria de qualidade. Você tem de fazer propaganda de si mesmo, e o marketing é o aspecto menos valorizado e ainda assim o mais crucial de todos os atos comerciais. Isso não é degradante. Isso é uma oportunidade. Descubra tudo o que você conseguir sobre a empresa e seus produtos. E depois de solicitar um emprego, você tem de voltar ao local várias vezes. Se encontrar com os gerentes, se encontrar com os donos. Tudo com o objetivo de mostrar a eles quanto de valor você irá adicionar à empresa. Neste novo emprego, o sucesso não é difícil, mas requer disciplina. Apenas siga algumas regras simples. Nunca se atrase. Faça imediatamente tudo aquilo que seu supervisor imediato lhe disser para fazer. Faça mais rapidamente e mais minuciosamente do que ele espera. Quando o trabalho estiver completo, faça alguma coisa inesperada que adicione valor ao meio. Nunca reclame. Nunca faça fofoca. Nunca participe e tome parte das politicagens do alto escalão. Seja um empregado modelo. Esse é o caminho rumo ao sucesso. Tudo isso não se resume a apenas adicionar valor à empresa. É sobre adicionar valor a si mesmo. A era digital nos fornece todos os tipos de ferramentas incríveis para acumular capital pessoal. Crie uma conta no LinkedIn e anexe seu emprego à sua identidade pessoal. Comece a criar e aglutinar essa rede essencial. Essa rede é algo que irá crescer ao longo da sua vida, começando agora e durando até o fim. Pode ser a mercadoria mais valiosa que você tem, além do seu próprio caráter e suas habilidades. Tenha posse de sua experiência de trabalho e faça o seu próprio caminho. Enquanto estiver fazendo todo esse excelente trabalho, você precisa estar pensando sobre dois possíveis caminhos adiante. Cada um deles igualmente viável. Progredir nessa mesma empresa ou mudar para outra empresa. Você deve ir para onde é melhor para você. Nunca pare de olhar para seu próximo emprego. Isso é verdade agora e sempre será ao longo da sua vida. Um grande erro que as pessoas cometem é se envolver emocionalmente em uma instituição. A lei estimula essa atitude ao amarrar todos os tipos de vantagens ao emprego que você tem atualmente. Você tem plano de saúde, tempo livre, aumentos salariais regulares e é sempre mais fácil ficar com aquilo que você já conhece. Mas fazer isso é um erro. O progresso vem por meio de rompimentos e algumas vezes você tem de romper consigo próprio para fazer esse progresso acontecer. Estar disposto a renunciar à segurança de um emprego em troca da incerteza de outro dá a você uma vantagem. Pessoas medianas ao seu redor farão de tudo para sacrificar cada princípio e cada verdade em troca dessa sensação de segurança. As pessoas, com poucas exceções, temem a incerteza de um futuro desconhecido e se apegam firmemente à aparente segurança de uma situação já estabilizada. Você pode se livrar dessa propensão, mas isso requer coragem, assumir riscos e um ato consciente de desafiar o convencional. Você deve sempre ver a si próprio como uma unidade produtiva que está sempre no mercado de trabalho. Você pode ir crescendo de empresa para empresa, sempre melhorando suas habilidades e, portanto, seus salários. Nunca fique com medo de tentar algo novo ou de mergulhar em um novo ambiente de trabalho. Administrar inteligentemente suas finanças é algo crucial. Nunca viva no mesmo nível de sua renda. Sempre viva abaixo de sua renda. Seu padrão de vida pode corresponder à sua segunda melhor oportunidade de emprego, aquele emprego do qual você abriu mão ou aquele que você pode aceitar no futuro. Se você se apegar a essa prática, e isso requer disciplina, você será livre para escolher onde trabalhar e aceitar maiores riscos. Você também terá um colchão de segurança caso algo dê errado. Ao mesmo tempo, pode haver vantagens em se manter por um bom tempo na mesma empresa, mesmo se todas as outras pessoas ao seu lado estiverem continuamente se movendo. Se isso acontecer, você ainda assim deve continuar se vendo como estando no mercado. Você está no controle de si mesmo. Não se sinta preso a nenhum patrão, por maior que seja a sua gratidão a ele. Mas também entenda que ninguém deve a você um emprego e um meio de vida. Essa é a única forma de fazer julgamentos claros sobre seu caminho na carreira. Em todo e qualquer emprego, você irá aprender sobre ética humana, psicologia, emoções e comportamento. Boa parte do que você irá aprender será esclarecedor e encorajador. A outra parte, entretanto, pode não ser agradável e pode até mesmo ser um choque para você. Primeiramente, você irá descobrir que as pessoas em geral são extremamente relutantes em admitir erros. As pessoas irão defender uma opinião ou uma ação até o fim, mesmo que todas as evidências e até mesmo toda a lógica estejam contra. Desculpas sinceras e admissões de erro genuínas são as coisas mais raras deste mundo. No entanto, não há motivo nenhum para exigir desculpas ou ficar ressentido quando os pedidos de desculpas não surgirem. Apenas siga em frente. Tampouco você deve esperar que seja sempre recompensado por estar certo. Pelo contrário, as pessoas geralmente ficarão ressentidas e tentarão lhe inferiorizar. Como você lida com esse problema e não fique frustrado? Não busque por justiça. Aceite a realidade como ela é. Se o emprego não está funcionando, siga em frente. Se você for demitido, não busque vingança. Raiva e ressentimento não trazem absolutamente nada. Mantenha-se focado no seu objetivo, que é o avanço profissional e pessoal, e encare tudo aquilo que possa atrapalhar seu caminho como algo a ser superado e ignorado. Em segundo lugar, todos queremos acreditar que fazer um bom trabalho e tornar-se excelente em algo irá nos trazer uma recompensa pessoal. Isso nem sempre é verdade. Excelência transforma você em um alvo da inveja daqueles à sua volta que fracassaram em relação a você. Excelência geralmente pode prejudicar suas expectativas de sucesso. A meritocracia existe e até mesmo prevalece, mas é conseguida por meio de sua própria iniciativa. Ela nunca lhe é garantida livremente por algum indivíduo ou instituição. Todo o progresso pessoal e social ocorre porque você sozinho se esforçou e superou todas as tentativas de todos ao redor de você de lhe atrapalhar. Em terceiro lugar, as pessoas tendem a possuir uma propensão à imobilidade e à comodidade, preferindo seguir ordens e instruções a tomar iniciativas próprias. A maioria das pessoas não consegue imaginar como o mundo ao redor delas pode ser diferente caso elas tenham mais coragem e iniciativa. Se você conseguir criar o hábito de imaginar um mundo que ainda não existe, exercitar o uso da imaginação e da criatividade em um âmbito comercial, você pode se transformar na pessoa mais valiosa ao redor. Você pode estar entre aqueles que podem ser os genuínos empreendedores, sim, sem exagero. Você pode até mesmo criar algo que mude o mundo. À medida que você for desenvolvendo o uso desses talentos e à medida que eles forem se tornando cada vez mais valiosos para aqueles à sua volta, lembre-se sempre de que você não é infalível. O mercado de trabalho pune o orgulho e a arrogância e recompensa a humildade e o espírito de aprendizado. Seja feliz por seu sucesso, mas nunca pare de aprender. Há sempre mais a conhecer porque o mundo está sempre mudando e nenhum de nós pode saber tudo. O segredo para se prosperar nessa vida é estar preparado, não apenas para mudar junto com a vida, mas também para se antecipar às mudanças e conduzi-las. Do seu ponto de vista atual, desempregado e com poucas perspectivas adiante, seu futuro pode parecer desesperador. Mas essa percepção não é verdadeira. Há barreiras, sem dúvida, mas elas estão lá para ser ultrapassadas por você e somente por você. O mundo não funciona da maneira como lhe falaram quando você era criança. Lide com isso e comece a se envolver com a realidade à sua volta da maneira que ela é, usando inteligência, astúcia e charme. Você é o tomador de decisão supremo e o seu sucesso ou fracasso, em última instância, dependerá das decisões que você tomar. De várias formas, você é uma vítima de um sistema que conspirou contra você. Mas você não irá a lugar algum agindo como um coitado e tendo uma mentalidade vitimista. Você não precisa ser uma vítima. Você tem livre arbítrio e autonomia. Com efeito, você tem o direito humano de escolher. Hoje é o dia de começar a exercitá-lo.
Oh, é um pássaro? É um urubu? Um inútil? Ah, é uma nave. O que vem nela? Ah, não. Você?
Eu entrei espetador.
Tem o quê?
Espetador.
Despertador inútil.
4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de acordar o povo. Você quer dormir, mas não adianta. Quando a gente chega, todo mundo levanta.
Olha só quem veio te acordar. Tirar você da cama pra te entrevistar. Deixa de preguiça, chega de bocejo. O meu amigo ET veio pra te dar um beijo. Você é famoso, artista ou cantor. A gente chega cedo pra puxar o cobertor. Modelo, perua ou craque de bola. Homem, mulher, garotinha ou boiola.
4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de acordar o povo. Você quer dormir, mas não adianta. Quando a gente chega, todo mundo levanta. 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de acordar o povo. Você quer dormir, mas não adianta. Quando a gente chega, todo mundo levanta.
Olha só, mais um dia clareou. Eu trouxe esse trocinho de um disco voador. Viemos descobrir a sua intimidade. Você dorme de cueca, de calcinho ou à vontade? Então sai logo debaixo do lençol. Chega de bobeira que de pé fica melhor. Viemos aqui tirar o teu sossego. O ET ficou no cio, agora tu tá pego.
4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de acordar o povo.
E assim então, ao som de Tá na hora de acordar o povo, com ninguém menos que Rodolfo e o ET, que vamos saindo no embalo. Mande este programa para aquele seu sobrinho, sabe, aquele vizinho, aquela filha, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir. E se você ficou nervoso com a mensagem, não fique. Na semana que vem tem mais. Com o laborioso Lala Moreira na técnica, a trabalhadeira Cissa Camargo na produção e eu, este ET bauruense Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Brenda, Jeffrey Tucker, uns karaokês da Anitta, Ludmilla e Wesley Safadão e mais Rodolfo e ET. Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Quem estiver fora do país é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br/567. Para a confraria, cafebrasil.top. E para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. Para terminar, uma frase de Platão. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.